Vai não. sobrar nem pra ela. Aí a mulher falou assim, sabe de uma? Pô, me chamaram aqui, me deram 12 milhões. Vou pegar esses 12 milhões, vou aplicar. Onde é que eu vou trabalhar pra ganhar mais 12 milhões? Topei. Topou, continua tudo a mesma coisa. É isso que eu tô falando.
Isso mesmo.
É isso que eu quero falar. Não,
e olha,
não
é, eu posso estar errado.
É isso.
Eu posso.
E a justiça não tomaria essa decisão.
Mas se ela tivesse aceitado, não tô dizendo que devia aceitar, duvido que teria essa sentença.
É isso que eu tô falando. É isso aí. Duvido. É isso aí. Também.
Isso é regalo, mas é isso que eu tô falando.
A mulher chega e fala assim, a justiça não seria essa.
A mulher fala assim,
baseado no que a gente vê. É
o momento oportuno. Se foi verdade, ele tem que ser julgado.
É o momento oportuno.
Esse cara vinha aqui e ficava me cantando, não sei o quê. Mas agora ele tá me oferecendo 12.
Mas ele não pode
ter. Eu vou no shopping, o pessoal fica me dando pincel. Eu vou pegar os 12
não pode,
milhões
muito, não
e
pode,
ficar
não.
quieto. Aí se acontece, não ia ter nada, ia continuar o caboclo aí, ia ter tudo.
Não, né? A posição dela, eu entendi. A posição dela de denunciar, de não aceitar, é respeitável.
Não,
ok.
A gente tá falando
com a posição que você contrário. E o ex-presidente, o presidente afastado, não pode fazer o que fez com a moça.
Claro,
óbvio. Não importa a relação.
Em nenhum momento
ela
defendeu. Não pode. Eu tô resumindo assim, se ela topasse o dinheiro, eu estaria tudo quente aí, a mesma coisa. Os caras tudo aí.
Mas como tirando o caso da moça. Tirando o caso da moça e deixando.
Que ninguém nem sabe quem não apareceu foto dela
e nada, deixando, nada. E deixando os outros personagens, dirigentes de um lado, dirigentes de outro. É um festival dos punhais. Festival dos punhais. E isso quem é prejudicado, claro, é o futebol brasileiro, que fica marcado por muitas situações indefinidas. Os patrocinadores também ficam apertados, porque não sabem o que vai acontecer. Vinculamos a nossa imagem, continuamos vinculando a nossa imagem. Não tem nada a ver, não se mistura. Todo mundo sabe que a cartolagem faz lambança, mas dentro do, eu patrocino dentro do campo.
Todo
a seleção
jogo de
brasileira. E separam as coisas. Não é? Então, tem que ser coerente. Se você separa seleção brasileira da administração, isso já foi feito várias vezes, e nós mesmos, vários dos meus companheiros disseram isso, eu não misturo o professor Tite e a seleção brasileira e a cartolagem. Se você faz, se analisa dessa maneira, você tem que entender que lambança é lambança e o futebol segue a sua vida com profissionais tentando fazer o melhor. Tem que parar para pensar, para refletir. Sim. Esse é um momento importante.
Agora vamos, eu queria só...
Daniel, deixa eu só chamar o comercial. Claro. Nós vamos continuar pelo nosso canal no YouTube aqui, o Jovem Pan Esportes, porque o diplomata do som, Glauco Oliva, está me avisando que está na hora. Ele marca, pela gentileza e pela doçura. Vamos rapidinho para o intervalo pela nossa AM620, mas a gente segue com você por todos os nossos aplicativos e também pelo nosso canal no YouTube, que é o Jovem Pan Esportes. Já, já voltamos.
Pai de todo tipo e de todo jeito. Mas todo pai tem uma coisa em comum. Um grande coração repleto de amor. Pai, ainda bem que tem.
Se ela aceitar, até agora, pelas informações que eu andei recebendo aí nas últimas horas, a função é preparar uma nova eleição.
Só.
É isso. Ah, mas e daí? Eles vão ter... Não, se alguém lá no prédio atrapalhar esse trabalho, seria o texto do juiz. Ah, tem um diretor de limpeza que está atrapalhando. Você pode afastar. Fora isso, o teu negócio é preparar a eleição.
Mas aí não podem preparar uma regra.
Não pode patrocínio, não pode mudar, não pode fazer Sim. nada.
Mas aí não podem preparar uma regra de eleição.
Então o Reinaldo nunca vai topar isso porque ele foi candidato.
É o que eu tô dizendo. Para ele é um péssimo negócio. Uhum. Porque se tá liberado sem nenhum vice, que é a história dos vices, foi uma jogada para que o controle ficasse sempre
sabe,
ali.
Sabe qual dos vices nesse momento? Pode mudar amanhã. É o mais cotado.
Eu sei, o Fernando
Sarney.
Exatamente.
Desculpe.
Era o. era o de Minas, mas ele conseguiu politicamente acertar. Então, foi uma jogada para ficar fechado ali, né? Não tem os palhaços que se candidatam, vão de fraque, descendo de charrete e tal. Então, os caras começaram a criar limitações. E aí, o Reinaldo tá fora dessa parada, que agora abre. E ele é um candidato em potencial.
Claro.
Óbvio que é. Porque, como o próprio juiz deu a entender, o Vanderlei acabou de falar, e eu concordo, ele dirige uma federação com enorme influência. Então, é claro que ele e as federações, se todas votarem na mesma pessoa, o cara está eleito. Ele, tá até pelo sistema que foi criado para essa eleição, que impugnou essa eleição.
É, mas aí eles podem mudar o sistema eleitoral também.
Então, eu não sei, isso não
é claro. E aí criar mas regras para favorecer também um determinado lado.
O motivo do afastamento, do cancelamento da eleição, é exatamente por essa mudança. Exato. Mas eu não sei se o juiz falou que essa mudança se mudou a mudança. Ou se eles podem organizar a regra dessa maneira.
E ficar da mesma forma.
É uma situação confusa. E pode acreditar. Você citou Liga, sim, né, Daniel?
Sim.
Não acredite que existe hoje unidade nisso. Não com relação à Liga.
Sim. Porque,
aparentemente,
unidade dos clubes?
Não com relação à Liga. Com relação a quem vai mandar. Porque três ou quatro clubes entendem que três outros clubes terão muita influência nessa liga. Estamos de volta pela nossa AM620, a gente está falando aí de Flamengo, de liga, de muita coisa para você, e seguimos com o nosso Esporte em Discussão ao vivo pelo nosso canal no YouTube, Jovem Pan Esportes, que não para, viu? No intervalinho do rádio para, mas pelo YouTube e pelos nossos aplicativos, o programa prossegue.
Grande audiência no YouTube, obrigado.
Então, só queria falar isso com relação ao que nós estamos falando, que não conte com unidade, porque tem gente aí já torcendo no nariz.
Uma baita briga do Petralha com o presidente do Bahia outro dia, com o Benitani. Uma briga enorme.
Mas tem mais. E também, federações. Já tem federação incomodada porque estão dando muita força para quem já é forte. Então, não contem com unidade. Teremos capítulos pela frente, mas antes, um capítulo muito legal. O Flávio está feliz, eu estou feliz, o nosso Daniel Lian também, o Vampeta, então, nem se fale. Com a conquista do Ítalo Ferreira. Grande medalha de ouro do Brasil, no skate, todo mundo sabe das histórias todas, do esforço.
No skate, a fadinha foi espetacular.
No surf. Um grande medalhista brasileiro, que está lá na terra dele, lá no Rio Grande do Norte. Nós estamos em contato agora com o Anthony Medeiros, que é da nossa Jovem Pan News de Natal. O Anthony tá aí, bonitão, tô te vendo na tela aqui, Anthony, bacana, nos estúdios da nossa Jovem Pan aí em Natal, muito legal. Queria que você contasse para nós, um grande abraço, obrigado pela gentileza, Anthony. A repercussão no seu estado, a chegada do nosso querido
Ítalo,
na terra dele, chegou, já passou a mão da prancha, foi pro mar. Queria que você contasse para nós o que aconteceu por aí nas últimas horas. Um abração para você.
Abraço, Vanderlei, abraço pro Vamp, pro Flávio, pro Lian, para toda a turma que tá também na audiência. Justamente, se há um voo direto, foi um voo direto de Tóquio para as águas de Bahia Formosa. Uma história muito bonita, né, que foi traçada ali com aquela final emocionante, com direito à prancha quebrada no final, e muita emoção aqui pro estado, o primeiro medalhista de ouro aqui do nosso Rio Grande do Norte. Havia expectativa do Ítalo sequer vir à Bahia Formosa, porque ele tem etapa do Circuito Mundial já no dia 10 de agosto, lá no México. Então, havia a possibilidade desse voo direto, mas ele fez questão de vir aqui para o Rio Grande do Norte. Desembarcou ontem aqui em Natal por volta das 2 da manhã, pediu para que não houvesse aglomeração, mas tinha algumas pessoas lá no aeroporto esperando ele atendeu a imprensa, falou um pouco, e foi no carro dele mesmo para Bahia Formosa, cidade do litoral sul, Potiguar, quase no limite, quase com a divisa com a Paraíba. E aí, para surpresa de todo mundo, chegou lá, foi em casa, pegou sua prancha e caiu no mar. O contato com as águas que o revelaram para o mundo, né? O Ítalo, lá no Japão, falou que logo no início, quando estava com aquela marolinha, antes da ameaça da chegada do tufão, que mudou o mar, inclusive no dia da decisão, ele falou que aquele mar se parecia muito com que ele se acostumou a surfar em Bahia Formosa e por lá aprendeu e deu seus primeiros passos, ou melhor, suas primeiras braçadas no mar até pegar as suas primeiras ondas e aí conseguir tudo isso. Ontem, numa entrevista coletiva, galera, ele falou muito sobre a expectativa das próximas temporadas, né? Porque o Ítalo, no espaço de 3 anos, ele conquistou praticamente tudo que um surfista de elite pode conquistar. Foi campeão mundial, foi campeão olímpico, venceu etapas em Pipeline, no Havaí, que é um dos berços do surf mundial. Então, como é que continua se motivando, né? E ontem ele falou que só pensava em conquistar o bicampeonato mundial. Na disputa tem muita gente boa, tem o John Florence, tem, claro, o Gabriel Medina, tem toda a turma da elite do surf na disputa, e o Ítalo segue aí curtindo, e quando pode, antes de viajar para a Cidade do México, para a disputa lá no México da próxima etapa do Mundial de Surf, dando muito orgulho aqui aos naturais de Bahia Formosa e, claro, a toda a população potiguar. É uma unanimidade, viu? Se no mundo tão polarizado hoje em dia, o Ítalo Ferreira segue agradando gregos e troianos e dando muito orgulho à população, não só aqui do nosso Rio Grande do Norte, mas, claro, de todo o país que acompanhou esse que até agora é a única medalha de ouro do Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio até o momento.
Aí de Natal, o Anthony, de Natal a Bahia Formosa são mais ou menos, imagino, 100 quilômetros, uma hora de viagem.
Por aí,
né? Aproximadamente. Um local bacana, lógico. E eu estava imaginando a chegada dele lá, né? Porque você falou que ele foi com o automóvel, ele mesmo dirigindo, acho que o carro estava no aeroporto.
Pois é, cara.
Deixou no aeroporto lá, pegou o carro e foi embora para a cidade. Imagina a cidade, né? Porque o mundo todo acompanhou. As pessoas nesse momento querem saber de onde o cara veio, onde ele nasceu. Muitas vezes só nasceu lá e do berçário foi para outro lugar, mas fica registrado o local que ele nasceu. Eu imagino como é que foi lá, né, o Anthony?
Pois é, ó, várias coisas sobre esse assunto. Primeiro que Bahia Formosa ganhou o mundo, né? Porque o Ítalo faz questão de dizer que é de Bahia Formosa. Ele mora em Bahia Formosa. Esse é o legal. Assim, é o berço onde ele treina. Obviamente, ele roda o mundo, né? Levando o nome do Rio Grande do Norte, do Brasil, o nome do Ítalo Ferreira para todos os cantos. Mas ele tem residência fixa. Agora há pouco mesmo, antes dos Jogos Olímpicos, ele ajudou um amigo dele lá de Bahia Formosa, fez campanha justamente porque ele tinha tido um problema, tinha sido assaltado em um estabelecimento, então ele tem raízes muito fincadas com o local. E por dizer tanto que é de lá, assim que o Ítalo caiu na água para as semifinais, começou o boom de pesquisas na internet para ver como é, inclusive agências de viagem registrando aumento na procura pelo destino turístico, que assim como a maioria do litoral do Rio Grande do Norte tem cenários paradisíacos. A preocupação do carro próprio, Vanderlei, é muito curiosa porque em 2019, quando ele foi campeão mundial, acompanharam a etapa decisiva em praça pública, não tinha pandemia, né? Isso foi proibido para esse ano, obviamente, então a família dele, na grande decisão, recebeu só pessoas próximas e algumas pessoas da imprensa para acompanhar a decisão. Só que quando o Ítalo ganhou, teve carreata lá em Bahia Formosa, todo mundo no meio da rua, e ele teve a preocupação de comunicar à família dele que não precisava de nenhuma cerimônia, do tipo de carro aberto. Ele não queria motivar aglomerações como as que foram vistas. Então, até a preocupação dele mesmo trazer o carro dele, chegar em Bahia Formosa, só que mesmo assim tinha gente esperando ele. Só que a gente não viu a festa que ganhou as ruas de Bahia Formosa, a galera não dormiu no dia do título e com certeza ontem tinha gente esperando ele lá. Só que esse fato inusitado, né? O campeão olímpico chegando por conta própria em sua terra natal.
Muito legal, essas histórias são ótimas. O Anthony, o Vampeta, que você já ouviu falar também, que é de Nazaré das Farinhas, lá também tem passeata quando ele vai lá, que é
negócio todo.
Vai fazer uma pergunta para você. Diga, Vamp.
Ô, Anthony, boa tarde. Eu lembro bem, professor, e um dos nossos esportes de discussão, você deve lembrar, vai fazer uns anos que veio aqui o preparado físico, acho que era do Gabriel Medina.
Foi verdade.
E ele falou assim, ó, não vai demorar, vocês podem ter certeza que dentro de 5-6 anos vão ter 6-7 brasileiros no top do ranking.
Hoje, o líder no ranking do
é o Gabriel
do
Medina.
É o Medina e o segundo é logo atrás dele
é o Ítalo. Né? E ele chegou aqui e deu uma aula pra gente assim, né, de falando disso, ó, antes era, todo mundo achava que era lazer. Coisa de maconheiro, vai fumar um baseado. É mesmo, pegar uma prancha, pegar uma onda. Não, ele contou isso aqui. Falou. Aí ele falou, contou pra nós aqui, ó, que tem de psicólogo, nutricionista.
Tem um staff
todo, não, tudo montado aí.
Fisiologista.
E eu tava vindo, né, lógico, na madrugada acompanhando lá, né, o Ítalo. Aí depois, quando ele ganhou, ele queria que a avó dele estivesse presente pra ver.
Isso mesmo.
Que ele ia lá mesmo. Vai fazer o quê? Vai descansar? Não. Ele tem agora, dia 10 agora no México. Não, vou pra lá, vou fazer o quê? Isso tudo que o Antônio tá falando. Vou pra lá, vou encontrar meus amigos, vou surfar. Aí passou a cidade, né? É. Passou a cidade lá, os amigos deles na beira da praia, assim, um monte, acho que tinha um quebra-mal, um monte de pedra, o pessoal tudo surfando. É. Né? E já, muito interessante, agora já não é mais. Já não é mais aquilo que todo mundo achava, ó, quem vai surfar é preguiçoso, é vagabundo. É um esporte sério que, se eu não me engano, depois do Neymar, o atleta bem mais pago do país hoje é o Gabriel Medina, com propagandas, com tudo. Então, ó, como se tornou isso, né? Dá os parabéns. E eu já tive a carreada também no pra Nazaré, mas não tinha pandemia, né? E o Ítalo tava se preocupando com isso. É, corpo de bombeiro, tudo. Né? Hoje é uma celebridade aí no estado do Rio Grande do Norte, aonde minha família é toda de lá também.
Também?
Né? É tudo na base aérea, meus tios são tudo de Ponta Negra.
Ah, que legal.
É,
que legal.
Tudo militar, tudo tenente da base aérea lá. Dá os parabéns aí, Anthony.
Legal. Ah, valeu. Meu caro, Anthony Medeiros, um abração para você, obrigado pela gentileza, pela participação, sucesso para vocês aí, meus nossos companheiros da Jovem Pan News Natal, e que comemora muito justamente essa conquista do Ítalo Ferreira, que levou o estado, né? Levou o Brasil, óbvio, mas levou o estado, levou a cidade dele, enfim, é isso que o Anthony falou de passagem aí. As pousadas vão estar lotadas aí. Eu quero ir lá. Quero conhecer de perto a onda.
Ô, Antônio, fala. Manda uma mensagem. Ele escuta mais você do que eu. Fala pra ele. Pega a Juliette.
Ah, para atropela. Com isso. Para com isso.
Sabe o que é a Juliette, não? Ele tá com a moeda campeão do campeão. Mas para com isso. E ela criou o programa reality show lá e ela já mandou mensagem pra ele.
Mas não importa.
Eu tava lendo aqui, atropela. Esse é o momento.
Você sabe quem que é a treinadora dele, a orientadora dele?
Quem?
A esposa dele. A esposa...
Ele é casado? Não. Não é casado, não. Ele falou que tá solteiro.
Aí, pô.
Oh, Ítalo. Ô, Anthony.
Anthony.
Fala você aí. Quero saber.
Até onde sabemos, tá livre, né? Tá livre e disse que tá livre, né? Ele tá grandão, né, Vampeta? Tem que aproveitar.
Tá grandão, e, ó, tá, e aí você vê que tá grandão, que até a ex falou. Agora ele é mais moleque, virou homem. Ah, eu acompanho tudo, eu tô lendo aqui, ó.
Só pra entender, tá na pista?
É tá isso? Na pista, o homem, a Juliette tá lá.
Ele acabou de receber a medalha e falou: olha, tem uma informação.
Foi treinador. Antônio, abração pra você. Bons programas aí, abração pra turma toda.
Tchau. Valeu, turma, até mais.
Um abração, obrigado pela gentileza ao Antônio Medeiros. Que é da nossa Jovem Pan News, professor. Natal, participando do
nosso aqui. Você vê que essa vitória. Essa medalha de ouro do Ítalo fez até amenizar os 6-0 de ontem que o ABC tomou do Flamengo, hein? É, que o pessoal vai ficar, né?
É, lógico.
Com o Ítalo,
o cara tá com coisa boa na cabeça. Nós vamos pro intervalo agora, Glauco, é isso? E rapidinho, pois não, Glauco. Claro, sempre. Ele é tão gentil que você fica até sem graça de falar com Glauco.
É.
Glauco Oliva, o diplomata do som. Atenção, rapidinho para o intervalo, a gente já volta dando sequência ao programa, mas a gente segue pelo nosso canal no YouTube, o Jovem Pan Esportes.
O Panflix já ultrapassou os 700 mil downloads e quem tem o aplicativo acessa todo o conteúdo da Jovem Pan de graça. Tem notícia, entretenimento e esporte. Tudo em vídeo para você assistir quando e onde quiser. Os maiores sucessos da programação da Jovem Pan estão lá, além de produções exclusivas. No Panflix você ouve os podcasts de maior audiência do Brasil e pode acessar a programação das emissoras afiliadas à Jovem Pan em todo o país. Você vai ficar fora dessa? O Panflix é de graça e está disponível para iPhone e Android. Vá agora na loja de aplicativos e faça o download. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Dioguinho, aquele vídeo daquele corredor, aquele atleta, tá pronto. Aliás, uma lembrança sua hoje no... A gente estava falando sobre o programa, falando sobre isso, você mostrou o vídeo. Achei muito importante a declaração dele, do Altobelli Santos da Silva, que é um atleta.
Que emocionante,
né? Ele falou algumas coisas importantes.
Eu estava vendo para você isso agora, deve de arrepiar.
É importante, gente. Sabe? Ah, mas é frescura. Não, não é frescura.
Não
é,
não.
É importante que as pessoas saibam os bastidores, os corredores, o comportamento das pessoas, aquilo que você faz. Sim. Se atrapalha outras pessoas, não é correto você fazer, mesmo que a lei permita. Se você sabe que você está atrapalhando uma pessoa ou outras pessoas, não é correto, porque se fosse o inverso, você também não gostaria. né? E nós estamos falando de um atleta importante que está nos Jogos Olímpicos. É o Altobelli Santos da Silva, um atleta brasileiro. Posso chamar, Diogo? Aí, daqui a pouquinho, ele está colocando no ponto agora. Ele é conhecido, inclusive, viu, Flávio, Daniel e Vampeta, por disputar provas de longa distância, em especial 3 mil metros com obstáculos, barreira, ou 5 mil metros. Então, ele está nos Jogos Olímpicos e ele estava dentro da concentração e não pôde descansar. E a gente vai mostrar os dois vídeos, o primeiro e depois o de hoje, né? Que nós temos aí. Está chegando no ponto, é importante. Esse programa, como diz o Vampeta, é ao vivo.
Ao vivo,
e a gente vai ajustando.
Fazer aquela zoeira toda, lá, né? Fazer aquele bate-fundo.
Não dá, né, Flávio? Quer dizer, você depende do físico, né? Você está num
claro,
jogo de
Olímpico. Tá, atenção, descansado.
Não estamos,
ainda atleta de alto
não estamos
nível.
Falando de um esporte que não provoca tanto desgaste. Porque a gente sabe que existem modalidades que exigem muito. E outras um pouco menos.
É, mas porque todas as é fundamental.
E é concentração, claro, né? Então, e até ele cita o nome, você vai ouvir aí no vídeo, que ele reclamou com Cláudio Castilho. O Cláudio Castilho foi lá e pediu não sei o que tal, e ninguém atendeu, né? Aí, quem é o Cláudio Castilho? O Cláudio Castilho é o diretor executivo da Confederação Brasileira de Atletismo. Então, quer dizer, ou os caras não ouvem o Cláudio Castilho, ou tem algum problema aí de disciplina, porque se não tivesse aparecido ninguém recomendado, ou dá uma segurada aí que tem gente que tem que se preparar, ou acabou de fazer uma grande competição, daqui a pouco, gente, respeita, aqui não, tá acordando outras pessoas, ou tá atrapalhando outras pessoas. Não ouviram o Cláudio Castilho. Tá aí, não? Ainda não. Então, daqui a pouquinho, a gente volta a falar exatamente sobre isso. Ele que é medalhista nos Jogos Pan-Americanos de 2019, nos 5 mil metros masculino. Legal. Então, vamos falar do Corinthians? Vamos falar do Corinthians, que é o adversário do Flamengo. Adversário do Flamengo é o Corinthians no próximo domingo. Vamp, a gente falou muito no Flamengo, mas não falou do Corinthians. Vai dar para segurar o ataque do Flamengo ou não, Vampeta?
Precisa melhorar muito, né, pessoal? Veio de uma vitória interessante em cima do Cuiabá, né? Mas em casa, eu falo, né? Sem torcida, o Corinthians está deixando a desejar em muito nos jogos em Itaquera. As quatro vitórias que o Corinthians teve no Campeonato Brasileiro foi contra Cuiabá, Chapecoense, Sport e quem é o outro que está, se é o Grêmio, os quatro estão na zona de rebaixamento. Não ganhou de nenhum top, que na Inglaterra
América
fala,
Mineiro.
América Mineiro, ninguém fala assim Big Six, não ganhou nenhum Big Six, não ganhou nenhum dos seis primeiros, né? É. E ali no meio de tabela também. Então vem pegar um Flamengo motivado, né? Eu achei que o Corinthians fez um ótimo primeiro tempo contra o Cuiabá, jogando lá, jogou bem mesmo, poderia ter feito 3-4 no primeiro tempo. Segundo tempo aí, quando o Silvio mudou a cavalaria, os caras entrou meio pregado, poderia ter empatado, mas se a gente olha assim, o que o Corinthians, que a gente fala do Corinthians na tabela, que tá ali em décimo em relação a outras equipes, a gente fala com certeza pelo valor do plantel do Corinthians. Folha alta, futebol pouco. Mas dentro da folha, ele tá melhor que o Inter na competição. Ele tá na frente do Inter. Tá na frente do Fluminense, que tá vivendo um bom momento. Na frente do Santos. Na frente do São Paulo. Na frente do Grêmio. É muito perto de equipes ali que estão fazendo, que vem mantendo a regularidade nos últimos anos. Bahia, Fortaleza, Ceará, não tá distante. Então, o campeonato do Corinthians, a gente fala, é esse aí, décimo, oitavo. Porque esse negócio de pré-Libertadores, a verdade é que a Libertadores vai virar um campeonato brasileiro já já. Vai virar um mini campeonato brasileiro. E aí tem Sul-Americano, alguns clubes da Sul-Americana, né? A colocação do campeonato nacional, de quem vai ser campeão da Copa do Brasil. E de repente ficar aí nessa ali, entre décimo, nono, de repente pode abrir uma vaga para Libertadores. Você fala, ah, o campeonato mais importante. Não, é porque gera receita quando você está em competições. A gente está vendo aí ontem, no meio de semana, teve rodadas do campeonato da Copa do Brasil, na outra semana tem Copa do Brasil, na outra já tem Libertadores, e aí o Corinthians de fora disso tudo. Quando o Palmeiras saiu pro CRB, aí ficou a semana toda aí sem treinar, sem jogar, pede dinheiro. Então o Corinthians vai ter até o final do ano, só isso aí, semanas cheias, porque não tem competição então, nenhuma.
Não será por falta então, de tempo.
Então, aí eu tô falando.
Para ajustar o time.
Aí quando o pessoal assim, tem várias competições, não sei o quê, eu preciso de tempo para treinar. Precisa, e aí quando você tem tempo para treinar, porque você está fora de competições.
Está fora de competições.
E deixa pra... de entrar dinheiro pro clube.
E além disso, muita gente entende que enferruja.
Não
é a mesma coisa. Então é uma coisa complicada.
Né? É isso mesmo. E isso vai para todos os esportes, que nem aquela menina lá da ginástica, ela desistiu de.
Simone Biles.
Quando ela desistiu de. Né, problema mental, a coisa dela pessoal. Imagina quantos patrocinadores dela devem ter ficado.
Sim.
Olha. Não, tô falando assim. Quando você não participa,
não. Tem jeito.
Aí, falando, aí é um ser humano. Aí é um ser humano. Eu tô falando. O ser humano. Quando eu falo clube, a instituição, fica sem participar de nada, é muito pior, não, fica pior.
Ok, mas você citou a Simone só para fazer o registro aí. Ela teve, claramente, aliás, nós vamos falar sobre isso no nosso Seleção Jovem Pan, no próximo domingo, que é a saúde mental. Entendeu? A Osaka, Naomi Osaka,
também.
A grande tenista japonesa, teve esse problema. A Simone teve. Dezenas e dezenas de outros atletas têm esse problema. Pressão. E uma multidão no mundo tem esse problema.
O Djokovic mesmo ontem tropeçou, estava maluco hoje.
A saúde mental. Não é...
O número um do mundo no tênis.
Estou dizendo isso porque nas redes sociais andaram batendo muito.
Na última ele chorou.
Na garota, no Rio. Na Biles. Imagina, que absurdo, deixar a seleção na mão. Sabe o que acontece? Acontece uma coisa simples. Quando uma pessoa virtuosa, que é o caso da Simone, então, para muita gente é a maior ginasta de todos os tempos, até superou a Nádia, né? Quer dizer, é espetacular, a menina é fantástica, o que ela faz é fantástica, enfrenta esse problema e acontece um episódio desse, é mais uma coisa para reforçar que pessoas virtuosas também têm limites. Flávio, mas nas redes sociais você observa aí, as pessoas não entendem isso, como uma grande atleta amarelou. Sim. Gente, aquela
ela já ganhou,
mas a gente tem que tentar esclarecer, aquela pecinha chamada ser humano, também virtuosos tem problema, tem limites, entendeu?
Claro. Eles falam muito que o cara ganha muito dinheiro.
Não, e outra coisa, professor, agora está nas Olimpíadas, né? Então quer dizer assim, são esportes, tem vários esportes, modalidades que ninguém acompanha.
É isso.
Mas como está agora na TV da Bacia das Olimpíadas, todo mundo acha que entende tudo, do surf.
É.
Da ginástica,
do judô,
de tudo.
O que é muito questionado.
Para falar assim, para mim, meu esporte é futebol e pronto.
Mas
tem um monte de gente que está acompanhando agora e acha... Que ela é fraca, como é que pode, rica?
Tem tudo que existe. Eu falo sempre. O cara faz uma continha sem vergonha lá, já acha que ele é entendedor de tudo.
Eu achei muito legal.
Jogador e tudo. É por isso que eu não dou a mínima. Vai te
catar, eu achei muito legal, entre aspas, né? Uma postagem que eu li de um internauta, né? Dando um cacete na arbitragem do tiro ao alvo. Peraí.
Tiro ao alvo.
Não, mas é.
Criticar jurado. Ou arbitragem de tiro ao alvo, aí é complicado. Aí é... Atenção, aquilo que eu falei do Altobelli Santos da Silva, preste atenção, você que nos acompanha pelos nossos canais todos, e também pelo nosso canal no YouTube Jovem Pan Esportes, nós vamos mostrar primeiro o vídeo antes deste último de hoje. Esse primeiro que nós vamos mostrar faz uns 2 dias. Tá? Então, acompanha o que ele disse.
Tô com estresse aqui, galera. Chego, tá tremendo. Tanta raiva, tanto nervoso aqui no Japão, aqui descansando, cansado, né? Aí eu vejo uma barulheira da pega aqui na porta do meu quarto, som de funk, de atletas que treinam meio período, né? Eu treino pra cacete, eu treino 2, pegado. Atleta que às vezes veio até fazer participação aqui nos Jogos Olímpicos, não veio nem com um propósito, com um objetivo. Eu vim com um propósito, com um objetivo, é por isso que eu tô no meu quarto, dormindo, descansando, respeitando a privacidade de cada um. E, cara, é complicado, né? É nessas horas que você vê quem é quem. É nessas horas que você vê quem que vai ser de verdade e quem que só vai ser mais um na multidão, né? Inclusive até atletas aí que eu escutei a voz que eu achava que era mais disciplinado, né? Pelo resultado que tem, que vem fazendo, mas não. Ah, eu percebo que o Brasil é barca furada, cara. Tem hora nessas coisas, viu? Eu tenho que falar isso aqui na rede social. Tem que ter consciência, cara. Nem fui jantar pra priorizar meu descanso, porque eu tô cansado pra caramba. entendeu? Então, é isso, é, todo mundo é adulto, não precisa ficar chamando a atenção. Agora fica aí achando que estrela tem que descer do salto alto, entendeu? Tem uns aí que tem que descer do salto alto, certo? E, cara, não dá. Desse jeito aí tem que ser assim. Tem coisa que só vai ferro e fogo. Na educação, o nego dá risada do sem mundo. E pra eu chegar a esse ponto de falar, cara, é porque eu estourou minha paciência. Todo ser humano tem um limite, tem uma paciência. Você que tá me vendo agora tem uma paciência. Vai indo, tem uma paciência. Certo? Você espera. Eu acordei com o barulho. Né? Eu acordei. E o barulho foi tomando tanta proporção que se eu saísse lá, eu já não ia ser educado. Então, pra evitar ofender, pra evitar xingar, porque já me estressou de uma tal forma que outras pessoas já tinham reclamado, aí veio o Cláudio Castilho aqui, falou no corredor aí, aí fora, né? E chamou a atenção do pessoal. Só que eu escutei até, não vai desligar não, porque quiser e tal. Tem que escutar lá de baixo mesmo, entendeu? Então, já era a pessoa até que eu tinha admiração, que eu perdi a admiração, entendeu? Cara, resultado, quando você faz, você junta ele com a bagunça, ele vai indo. Na hora que começa a fazer assim, esquece, filho.
Isso faz 2 ou 3 dias. Ele correu essa madrugada.
Ele correu, terminou em décimo. Terminou em décimo, depois ele deu também um...
E a gente vai mostrar.
Tava vendo
uma entrevista,
né?
Entrevista também. Quando terminou a prova, ainda suado, aquela coisa, transpirando. Ouçam o que ele falou.
Quanto eu batalhei, quanto eu abri mão, quanto eu me empenhei. Cara, é uma frustração muito grande. Porque quando você não treina, como você não se dedica, quando você dá migué, né, quando você vai pra festinha, pra isso e aquilo, é uma coisa. O problema é quando você abre mão de tudo isso, né, se isola, e aí você vê e espera um resultado bom, ótimo resultado, e acontece isso que aconteceu. Eu, sinceramente, eu fico sem entender, e minha vontade por dentro é de chorar, porque eu treinei pra caramba. Treinei muito pra estar aqui. Eu merecia classificar. Eu merecia porque eu treinei pra cacete. Eu não sei o que aconteceu. Que eu endureci as pernas. Eu treinei muito, eu fiz os melhores treinos da minha vida. E o 2016 eu fui finalista. Eu não treinava o que eu treinava agora. Entende? Pô, me dediquei pra caramba, cara. Pô, é uma decepção muito grande, velho. Ao ponto de você analisar, pô, será que isso vale a pena? Será que tá valendo a pena, cara? Porque, pô, se dedicar. Eu acho assim, meu, falando aqui, se der certo de fazer um camp junto com esses caras, de ficar um período lá na Europa, cara, isso seria excelente. Era uma coisa que é uma ideia que fica, né, pra quem tá vindo aí, pra essa molecada aí que for promissor e tem condição de estar numa Olimpíada. Essa é a minha visão, a minha opinião, porque se chegar aqui e você entender que os caras sempre mantêm um alto nível, o que esses caras fazem? O que eles fazem diferente? Por que sempre eles estão acertando as provas? Entende? E eu não tô devendo nada pros caras. Eu não tô. Eu vejo, eu sei que alguns caras treinam. Tem cara que chegou na minha frente e que eu treino mais que eles, cara. Entendeu? Mas mérito deles. Eu não tô tirando mérito de ninguém. Eu tô falando por mim. Que eu mereci um resultado melhor. Não tô falando que eu merecia ganhar, mas eu merecia algo melhor pela minha dedicação. Ficar longe da família, ficar isolado. Teve vezes que eu fiquei solitário, cara. Sem ninguém por perto, sem, sabe? Me dedicando só nisso. Sábado, domingo, dormindo cedo. É duro, cara. Eu me cobro pra caramba. Esse resultado aqui, não gostei. Ah, mas só de você estar aí, você é um vencedor. Beleza, mas se eu tô aqui, por que eu não vou buscar mais? Por que eu tenho que ser um perdedor estando aqui? Não.
Eu tava vendo isso tudo.
Desabafo de atleta.
É brincadeira.
O primeiro vídeo eu achei extremamente importante. E esse também, extremamente importante.
Mas assim, eu tô acompanhando tudo. Por exemplo, o Luca Doncic é uma das principais estrelas do mundo hoje do basquete.
Certo.
Ele tá entre os 5 maiores hoje da NBA. Ele também fugiu lá dentro da... Dentro, porque todo mundo fala que eu nunca disputei Olimpíadas, né? Mas isso é uma gazarra geral, né? Tanto que se distribui tudo lá. Diz que quando vai embora, que quando vai fazer a limpeza, você acha de tudo.
É.
Né? E aí ele também fugiu lá também da seleção dele. Que...
Mas teve condição de sair, né?
Não.
É, o futebol geralmente fica separado. Então o futebol fica blindado. O resto tá tudo lá na mesma vala.
Sujeito a isso tudo aí que ele falou.
Que é coisa. Duro, hein?
E não é nessa Olimpíada, né?
Normalmente.
E outras também, né?
É terrível.
E você veja a força, né, Flávio? A força do mundo, da internet. E num outro momento, esse vídeo de desabafo antes... estava uma zona lá, não teria chegado.
Professor, você deve lembrar.
Sim, ninguém saberia
acho
nada.
Que aqui, na Olimpíada aqui do Rio, você deve lembrar. O Simbote saiu também, foi numa boate.
É verdade.
Sim. Você lembra disso?
Foi.
Ele fez acalmar na boate, mas o negócio
e ganhou, lá, não. Não, e ganhou. Ele ganhou. Bateu no recorde.
Mas ele tem que ser pra ele procurar boate pra ficar um lugar mais calmo. Wanderlei, é assim, ó. O senso de responsabilidade, ele é uma coisa de cada um. Tem quem tem e tem quem não tem. Isso não tem muito o que discutir. Eu só acho o seguinte, eu sempre contesto o número enorme de atletas do Brasil que vão para os Jogos Olímpicos. E vou dizer por quê. Eu não acho que o cara tem que chegar lá e ganhar. Óbvio, esse rapaz, ele falou, eu dei o meu máximo e fiquei em décimo. A culpa não é dele, os outros foram melhores. Estavam melhores preparados.
Ele atingiu uma marca para se classificar.
Pois é,
porque então os outros foram melhores. A seletiva no mundo todo. Então,
sim.
Ele terminou na seletiva em décimo.
Então.
Não,
para ir para a Olimpíada. Não, tem que alcançar o índice.
Vamos lá agora.
Tem que alcançar o índice.
Então, mas eu digo, esse rapaz, ele é focado. E ele perdeu porque tem gente melhor
mas
também.
Ele disse isso.
Lá não tem trouxa, né? Todo mundo é muito bom. Maneira. Agora, os caras que não estão afim, para que eles vão? Não tem necessidade disso. Para fazer volume? Esses caras que achavam que
vão pra zoar, ouvir funk pra encher.
E o país
e atrapalhar paga. Os outros, né? E o país paga.
Pra fazer uma delegação menorzinha, com o que presta, com o que interessa, com o que tá focado.
Cara focado pra ganhar.
Eu não vou nem dizer que tem as chances reais.
Nem ganhar, mas competir certo, rapaz, né?
Tudo bem. Não há necessidade disso, não precisa.
É. Mas, pô, vai lá pra ir lá passear.
Não precisa. Não tem necessidade nenhuma. Fazer volume? Ninguém precisa de volume. É melhor fazer aquilo de pessoas que queiram, que sejam afim, e obviamente tem um nível para isso, óbvio. Os que estavam zoando, em algum momento eles conseguiram índice também. Mas o treinador sabe que é irresponsável, que é moleque, que não tem nenhuma condição de fazer isso. E o atleta de alto nível, o Vampeta sabe melhor que eu. Às vezes a condição física e atlética, ela pode ser destruída pela concentração.
Então, claro. O sono é importantíssimo. Imagina, para cara de alta performance, que...
Vamos continuar o assunto. Só quero chamar o comercial, porque já deu vermelho lá no comercial, me avisou o nosso doce Glauco Oliva. Já voltamos pela nossa AM620, mas você segue pelos nossos aplicativos todos com o Esporte em Discussão, agradecendo o seu carinho e a sua audiência. Voltamos em seguida.
Nessa fase de tantos cuidados, aproveite para cuidar bem da água também. Tome banhos mais curtos. Use balde e vassoura para lavar o carro, quintal ou calçada. Nada de mangueira. Feche a torneira ao escovar os dentes, fazer a barba, lavar as mãos e a louça. E acumule a roupa para lavar de uma vez só. Estamos em um período de pouca chuva. E na pandemia, a água é ainda mais essencial. Cuide bem da água, cuide bem de você. Sabesp, água, sabendo usar, não vai faltar. Governo de São Paulo.
Do mundo. Né? Se você pegar o futebol que a gente gasta, se você falar o Brasil para a Copa é oitavo, a gente quer matar. Mas em outras modalidades que os atletas têm, eu tava olhando, eles têm um bolsa atleta, quem ganha mais ganha R$12.000. R$12.000.
É. Não investe dinheiro, porque sai dinheiro pra caramba pro esporte.
Exatamente.
Sai um caminhão de... Não sei onde é que fica esse dinheiro.
É isso que eu tô falando.
Não sei onde é que fica.
O vôlei.
Sabe onde é que fica.
O vôlei.
Dinheiro de loteria, vai uma boa parte de dinheiro de loteria vai pro esporte.
O investimento é altíssimo.
É. Só não sei onde chega.
E não chega nos atletas.
Na ponta.
Se você pegar as confederações aí das outras modalidades, a maioria dos presidentes tudo indo preso.
Pois é.
A gente nosso do nosso aqui cometeu, não foi preso? Nusman.
Olha, e nós vamos falar do grande clássico de amanhã, Palmeiras e São Paulo, né? Que jogam amanhã, né,
Daniel? Os olhos do Leão
brilhou. O Daniel me lembra.
Leão, Palmeiras, os olhos brilhou aqui. Você lembra,
assim, eu falei Palmeiras.
Ele falou ali na redação, minha mãe já é saco para o Libertadores.
Vou até começar com o Daniel. Mas eu queria só.
Ele ia fazer o Sampaio, tava ali.
Só lembrar que alguns clubes brasileiros têm um trabalho que merecem aplausos. Clubes. Sogipa, que é a Sociedade Ginástica de Porto Alegre, significa Sogipa, né? Tem medalha aí pelo judô, outros esportes.
O judô nosso é muito bom.
É um clube
judô é bom,
muito importante e que dá muita força. E já, sabe quantos anos tem o Sogipa, Flávio? Você não tinha nascido ainda. 153 anos.
Uau,
153 anos tem o Sogipa.
Pinheiros, no... né?
Também. Pinheiros, muito Pinheiros. Tem em Belo Horizonte, me ajudem. O Cruzeiro tem um trabalho muito forte, sempre teve um trabalho muito forte.
O próprio Flamengo.
Flamengo, o Marcelo Barreto foi falar que o Flamengo não ajuda em nada.
Ele se convocou, depois corrigiu.
Houve até uma presidente... A
Patrícia Moreira.
Patrícia
Moreira. Da natação. Então, disputou medalha. Eu vou no. Agora a pandemia parou tudo, mas todo ano eu vou representando o Audax pro Lei de Incentivo ao Esporte, né? As empresas que doam. E é isso mesmo que o falou, são várias empresas, né? O Clube Pinheiro recebe muito.
Sim.
O Audax recebe também. A nossa querida CSN.
Paulistano recebe muito.
E aqui a gente faz a propaganda?
CSN.
Doa bastante também. Isso. Principalmente pro Audax.
É o cimento.
É porque você reverte.
É o cimento que é mais do que forte. É forte. E só para fechar, já que a gente lembrou, tem que lembrar também da grande ginasta brasileira, a Rebeca.
Que vai ganhar uma medalha. Ela vai pro
que solo, nasceu, mano. Onde? Nasceu em Guarulhos. E sabe onde ela começou a treinar? No ginásio Bonifácio Cardoso, que é mantido pela prefeitura de Guarulhos, com 4 aninhos, e ganha muito, é o segundo, só perde esse ginásio. A gente não sabe dessas coisas, isso é muito importante. O que falta, todo incluído nisso, claro, falta divulgação de alguns detalhes importantes, que só são divulgados quando acontece esse tipo de conquista. O ginásio Bonifácio Cardoso, que é em Guarulhos, só perde em qualidade para o ginásio da Confederação Brasileira de Ginástica. O segundo no país é esse ginásio. Legal. Que tem que é dezenas, né, de crianças, Flávio, legal, aprendendo. Legal. Então, por exemplo, o primeiro treinador dessa menina, que hoje é uma ginasta espetacular, foi em Guarulhos.
De lá. Um pouco, eu estava vendo, um pouquinho ela não ganha de ouro.
É isso aí.
Faltou um detalhe.
Vanderlei, um espaço espetacular. É o espaço da Confederação eu não sei se é da Confederação, mas o Esporte Paralímpico aqui na saída de São Paulo.
Ah, sim, na Imigrantes ali. Na Imigrantes. Espetacular. Aquilo é excepcional.
Daqui a pouco
mesmo
começa a Paralimpíada, nós vamos ter resultados sensacionais. Nosso Rafael Tebas está ansioso para comer. Ele está fazendo a cobertura da Olimpíada e também vai fazer da Paralimpíada. E ele está ansioso. Porque ele falou que aí vai ter medalha atrás de medalha. Porque a participação paralímpica do Brasil.
Espetacular.
Sempre é melhor.
É muito boa. É melhor.
Do mundo. Sempre melhor. Sim,
então, e aqui mundo sempre tem um ginásio de altíssimo nível.
É espetacular.
Mas muito bom mesmo.
É um centro de treinamento.
A gente sabe das dificuldades, mesmo com uma estrutura.
Professor, e a Rebeca, ela ainda vai pro solo. Que é aquilo que ela
tem mais chance.
Com várias modalidades.
O Vanderlei.
E onde o forte dela, ela vai concorrer ainda.
3 cirurgias, um monte de
cruzada.
A Maiara também.
A Maiara também. Que é a tua especialidade. Sim. Aí,
de judô. Aliás, eu vou te perguntar, Vanderlei, isso eu quero te perguntar.
A Maiara é do Sojipa.
Sim,
é.
Eu quero te perguntar. A brasileira foi prejudicada lá pela arbitragem?
Se você
foi desclassificada?
Se você olhar assim com muito detalhe e aquele negócio todo, para a imagem e tal, a decisão foi justa, da arbitragem. Outros continuam entendendo que até hoje não foi. Isso vai levar, porque é muito difícil muito mesmo. Porque,
tem, é detalhe.
Há detalhes para tudo. Mas olha, então eu queria falar, começando com você, Daniel, atendendo até a dura que você me deu, você tem razão. Sim, vamos falar desse jogo importante. Palmeiras e São Paulo, Palmeiras que está numa fase com o professor Abel, e o São Paulo, que ainda não apresentou o Benedetto, aliás, não teve a confirmação oficial até agora, né? Então, eu queria que você falasse sobre o jogaço de amanhã.
O São Paulo corre atrás aí do Benedetto, né? Quem sabe até para inscrever já para Libertadores, essa é a esperança.
É o sistema do Calleri, hein? São Paulo fez uma oferta e é isso.
Sim,
não tem negociação. Né? Não tem. Eu pago. Se eu não me engano, aí já não tenho tanto detalhe assim, mas assim, São Paulo paga 1/3 do salário que ele ganhava lá.
Sim.
E aí o Olympique quer mais do que 1/3. Não, aí não dá pro São Paulo. São Paulo tem o limite dele, pelo momento financeiro, por tudo. E o que eu acho perfeito. Vamos com calma. Se era para fazer esse tipo de loucura, então ficasse o leco mesmo.
Sabe? Parece que aí entrou também o empresário na jogada.
Parece não.
Tem que diminuir a comissão do empresário para viabilizar o negócio.
Se fala tudo. Essa informação que você deu também chegou, né? Só quero lembrar o seguinte: há informação de que o problema nesse instante é o empresário.
Sim.
Nessa linha que você está falando. Mas então, hoje eu recebi uma mensagem, eu mostro para vocês daqui a pouco, de uma pessoa que está na França, e ela disse o seguinte, que esse empresário é também, o Flávio que faz o mundo da bola,
Cláudio Braga.
Ele é também um cara rico, né? E ele é também um dos acionistas do Elche, da Espanha. Não,
ele é o dono.
Então, tá.
E de um outro time da Argentina, ele tem influência, ele é um dos donos do Defensa e Justiça.
Então, ele queria levar. Um
espetacular no site da PAN, viu, Vanderlei?
Eu sei a entrevista que o Bruno e o Chacon fizeram, mas eu estou só dizendo o seguinte: que ele teria disposição. Informação hoje, de levar o Benedetto para o time dele, que o Benedetto não quis, eu não quero, tal. O Olympique não quer a continuação do Benedetto. Não há, segundo informações, outros interessados, porque ele não agradou lá,
nem aprendeu a falar uma palavra em francês.
Em função disso, isso aumenta a chance do São Paulo, porque não há outros Sim. interessados. Agora, deve ter detalhe financeiro. Essa é a primeira. E segundo, nessa hora, o jogador não pesa. Não adianta você me vender, por exemplo, para o Afeganistão.
Quero ir para lá.
Porque eu vou ter dor na virilha todo dia. Então, você manda na minha carreira, eu sei, mas eu quero, pelo menos, decidir isso. Quero saber onde eu vou jogar. Se não, eu vou sentir dor na virilha.
Vanderlei, claro. Esse rapaz, essa é uma informação bem, sabe, como diz o Vampeto, programa de informação. Nossa, bem bastidorzão mesmo, tá, que eu vou te passar. Reza a lenda que o Benedetto é, inclusive, sócio desse cara. Desse
empresário.
Pode ser.
Então ele tem uma força, ele tem uma condição ótima. Ele tem muito poder de decisão.
De decisão.
E ele seria quase que um olheiro do cara aqui se ele vier pra cá, entendeu? Começar a ver o que tem. Ué, São Paulo jogador. Vai adorar vender jogador.
E levar mas ele, também.
Sabe aquela coisa de não tem nada de tontinho? Não é aquele. Que será que. Ele é um avião também. O tal do Benedetto, pra aprender língua é uma desgraça. Não fala nem bonjour, né? Mas ele que é esperto.
Vou revoar.
Ele teria muita participação no hold.
Nas operações.
Daniel, eu interrompi você, mas o Márcio Espímpolo manda mensagem. Você não vai falar que o presidente Júlio Casares tomou duas doses e foi constatado como Covid, mas felizmente com sintomas leves? Então, o São Paulo emitiu um comunicado oficial dizendo que o presidente Júlio Casares, que a gente deseja uma rápida recuperação total, tomou duas doses, mas foi diagnosticado infectado, mas os sintomas, felizmente, são leves.
Exatamente.
Então, feito
isso aí. O que a vacina faz.
Felizmente, ele tomou as duas doses e tá já aí, enfim, com os sintomas aí bem moderados, então tá ótimo que se recupere rapidamente aí o presidente Júlio Casares. Agora, em relação ao São Paulo, além dessa necessidade, né, premente de um atacante, o São Paulo tem essa necessidade. Hoje a maior urgência no elenco de São Paulo é você ter um atacante ali agudo, que faça gols, e o Benedetto serviria para isso. Em relação ao clássico com o Palmeiras é favoritíssimo ao clássico.
Benedetto, Benítez
e Rigoni.
Rigoni e Calheres, hein?
Mas os
três pode ser. Benítez, Rigoni e Benedetto. Mas o melhor, vai melhorar bem
o
ali.
O melhor deles todo é o Arboleda.
O Arboleda é bom mesmo. E vai ficar fora, hein? Esse é um desfalque para esse jogo que eu vou falar.
Porque ele cavou um cartão aos 50 do segundo tempo quando o São Paulo tá perdendo 5-1. Esse tipo de coisa tem que ser perguntado. Por que que você foi lá ficar na frente da barreira e tal?
Orelhinha, né?
Pulou, eu não sei se é, viu?
Agora eu vou...
Ele pulou para frente, né?
Exatamente. Agora realmente, São Paulo tá com problema também na ala direita. O Orejuela não entrou ainda bem ali no esquema.
Tão bom. Ele está um pouco distante hoje, mas ele é bom.
É um menino.
Está
na Olimpíada.
Está na Olimpíada. Aquele menino lá, esse daí daria conta. Acho que daria conta do Ricardo.
Que
está
fazendo samba, que incomodou
o Batuque. Ele falou que... Não, porque o futebol
fica separado.
O futebol, você viu que a treinadora da seleção brasileira feminina tá tocando piano, né?
Ela toca piano e ele o batuque.
Mas tocando com o Daniel Alves.
E ele batucou, exatamente.
Eu lamentei a derrota do Brasil por causa dela, porque ela é maravilhosa.
E teve chance de ganhar, né?
Pois é.
E aí, Leon?
E aí, pelo lado direito ali, o São Paulo também tem essa deficiência.
Mas tem esse menino aí que tá...
O Igor Vinícius?
Não, que tá nos Jogos Olímpicos, um garoto.
Sim, esse menino daria conta do recado.
Mas dá para ele chegar ali ainda para jogar as finais?
Para as finais, para Libertadores dá. Para Libertadores dá. Aliás, tem São Paulino antipatriota torcendo pro Brasil cair fora para ele já voltar rápido. Mas isso daí
não dá.
Não, aí não, aí não pode, né? É Brasil, Brasil, Brasil. Como diria o Vanderlei.
Você prefere que o Brasil ganhe a medalha de ouro ou que o Daniel volte mais cedo para jogar pelo São Paulo? Não, seja
não.
Sincero.
Não, eu para mim é Brasil, Brasil. Boa, mas pro São Paulino, volta já. Boa. Cai hoje o Brasil e tchau, né?
É. Concluiu, Daniel.
Isso. Cara, não, Daniel, e aí, rapidinho.
É muita cara de pau.
E fora isso, tem esse desfalque importantíssimo que é o Arboleda e o Palmeiras é um time perigosíssimo.
Joga em casa.
E joga em casa, só que realmente o fator casa acho que não pesa tanto com um elenco como esse do Palmeiras, que é líder do campeonato, tá voando o Palmeiras, também ganhando todos. Mesmo quando joga mal, o Palmeiras sai vitorioso. Contra o Fluminense, o Palmeiras não jogou tão bem. O Fluminense perdeu um gol na cara, mas um gol dos gols mais feitos do Campeonato Brasileiro. Tava 0-0 a partida. Aí quem não faz, toma o ditado do futebol. Foi lá o Palmeiras e fez. Então não pode brincar com o Palmeiras. Palmeiras é favorito para esse jogo.
Lembrando, né, Vamp e Flávio, que o Palmeiras está buscando a maior sequência de vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro.
Sim.
E o São Paulo, claro, precisa ganhar. Todo mundo sabe, está na zona do rebaixamento.
E ainda tem isso, ainda, né? Porque o São Paulo só está indo bem no mata-mata. O pessoal até fala, o Crespo só ganha no mata-mata, mas no ponto corrido está mal. E precisa abrir o olho já no brasileiro, que situação está preocupante. Lá embaixo na tabela.
A torcida fica, né, sem dormir às vezes.
Sem dormir.
Meu caro Vamp.
Professor, já é uma prévia aí.
Começa a brincar.
Uma prévia para Libertadores. Você pensa que não, assim, por exemplo, ó, vai dizer que o Palmeiras não está engasgado porque perdeu o Paulista para o São Paulo?
Claro que está.
Aí vai se encontrar de novo no Brasileiro e duas semanas depois vai estar na Libertadores. Vai se criando uma guerra interna, né, de ambas as equipes, fora já o que é durante a sua história. Mas esses confrontos, os últimos confrontos agora, por exemplo. O São Paulo não ganhava um título estadual há 15 anos. O Palmeiras foi... Ele foi batendo o Palmeiras.
Saiu da fila em cima do Palmeiras.
O Palmeiras era o atual campeão paulista, agora é o São Paulo. Né? Daqui, a gente vai dizer, eles vão entrar com o time reserva ou titular? O Palmeiras teve a semana toda aí sem fazer nada. Ah, e o São Paulo... Titular, não, o Palmeiras teve a semana toda porque não jogou Copa do Brasil.
Sim.
Isso. E o São Paulo jogou, mas ainda foi aqui em São Paulo contra o Vasco. A cavalaria vai estar todo mundo domingo. Vai, porque quando você começa a apanhar no clássico, te tira a confiança.
Pede moral,
Pede moral. Vai estar todo mundo lá, bonitinho. Lógico. Aí a gente vai saber.
Não pode segurar jogador, ele está na zona de rebaixamento.
Não.
E o Palmeiras está com o Atlético coladinho e o Flamengo chegando. Então não dá, não tem como. Agora não tem jeito.
É isso aí. Você tem que colocar, teoricamente, o melhor que você tem.
E logo após o jogo do Palmeiras, São Paulo ainda tem um Atlético Paranaense.
Paranaense, fora.
Lá.
Em Atlético Paranaense.
Isso.
E aí, Flávio?
O Vanderlei, o Abel não ganhou do São Paulo até agora, né?
Foram o único time jogos, que ele não ganhou, né?
Foram quatro jogos, dois empates e duas derrotas. Se você for olhar simplesmente pelo jogo em si, o Palmeiras é muito favorito. Muito, 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 realmente muito. Não fosse essa coisa de camisas, de histórias e tal, eu diria que não, o São Paulo não teria chance nenhuma. Tem isso e pode pesar, sim. Isso que o Vampeta falou, clássico. Às vezes a coisa muda, a pegada muda. Mas aqui tem um time jogando bola, redondinho, cada vez mais acertado, com um elenco melhor, e um outro time que não se achou até agora. Então, o São Paulo, ele enquanto o Palmeiras estava treinando, fazendo pré-temporada, o São Paulo estava desesperado para ganhar o Campeonato Paulista. O Palmeiras montou o time e o São Paulo está agora se alinhando. E aí, de novo, eu não estou fazendo juízo de valor. Nesse momento, não. Eu sempre falei que, para mim, não importa. Eu acho até que o São Paulo nem quebrou o tabu ganhando o Campeonato Paulista. Mas não é esse o juízo que eu estou fazendo nesse momento. O Palmeiras usou o Campeonato Paulista para montar um time e tem um time montado. O São Paulo enfiou tudo no Campeonato Paulista e agora está tentando se alinhar. Tem muita contusão. De novo, problema de contusão no último jogo. Então, não tem como negar o favoritismo do Palmeiras. Favoritismo até acentuado no jogo.
Legal. Vocês arriscam algum placar? Não, né?
Eu arrisco.
Qual?
2-1 São Paulo.
2-1 São Paulo. Daniel?
1-1.
1-1 e Flávio?
2-0 Palmeiras.
2-0 Palmeiras.
Bem democrático.
Olha,
aqui, né?
Gente, eu queria, só para atualizar vocês com relação ao Flamengo conseguiu, aparentemente, uma autorização para 10% do público no jogo do próximo dia 18, Flamengo e Olímpia, lá no Maracanã. Né? Ele pediu inicialmente 30% de público e a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro autorizou 10%. E determinou lá que exista um responsável médico, o cara vai ter que ter coragem e muita responsabilidade, que os testes não sejam mais trambicados, que sejam verdadeiros, tá? Todos os portões do estádio abertos para não ter aglomeração, nem na entrada e nem na saída. Essa é a recomendação da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, que é, claro, para o mundo ideal, né? A gente não sabe o que vai acontecer.
Se for fazer isso, não vai autorizar. Então, se isso aí é necessário,
já autorizou. Fez a recomendação.
Se é só a recomendação, pode fazer tudo exame bem.
Trambicado, pode fazer. Não precisa ter cara. Não vai ter nada disso, não. Vai ser uma bagunça, uma várzea. Vão acabar invadindo o estádio, vai ter mais gente. Vão meter um monte de teste falso. Mas e por assim, aí vai.
Deixa eu te falar.
E nem vão mostrar teste também.
Ô, professor, uma hora vai ter que. Você tem que fazer esse teste. Por exemplo, assim. Eu tô ali na minha carteira, eu tenho lá o comprovante das duas doses que eu tomei.
Sim.
Né? E com um monte também deve ter. Aí vamos supor que você pegue 5 mil pessoas que tenha esse comprovante com tudo, que se espalhe no estádio, não dá... Já não passo para começar.
Eu acho que não. Pessoal da área técnica, médicos, responsáveis por. Eles entendem que é. O único temor que a gente tem, porque nós somos leigos, todos nós somos leigos aqui. O único temor que a gente tem é que essas decisões sejam por pressão ou política. Só isso que a gente tem. Não, mas agora, os médicos
conscientemente... Mas tem outra coisa, né?
Eu temo muito, na minha cabeça, o maior problema é... Vai ser tudo vaziado, a gente já sabe. Mas o que eu temo é o seguinte. O nosso inteligentíssimo povo vai ver isso como sinal de liberou geral. Já está no liberou geral. Com as restrições. Imagine sem. Quando o estádio liberou geral. E aí a coisa pode pegar.
E tem outra questão. Tem que ter isonomia, porque queira ou não, torcida ajuda um time. Tecnicamente não, mas ajuda, enfim, o time ter mais ímpeto dentro de campo. Então tem que ter uma isonomia. Ou se abre em todos os estados, ou então em um.
Estamos falando de uma competição internacional.
Exato.
Mas o desejo do Flamengo, todo mundo sabe, é para abrir.
Inclusive, os médicos estão falando que o Covid, quando é em castelhano, ele tem uma certa dificuldade de entender, né? Então eles aproveitam o jogo
internacional. Olha, então, só para atualizar.
Já estou falando para o brasileiro.
Só para atualizar.
Como é bom pode, né?
Rapidamente atualizar você, olha. Você sabe que, infelizmente, o futebol feminino está fora. Né? Perdeu nas penalidades para a seleção do Canadá. Então, Marta e as suas companheiras estão fora. O Brasil, neste momento, está em 19º lugar na classificação dos Jogos Olímpicos. Né? Tem uma medalha de ouro, 3 de prata e 3 de bronze. São 7 medalhas. Mas já garantiu uma oitava.
No boxe.
Com o nosso queridíssimo Abner Teixeira. Abner Teixeira, que no boxe, categoria acima de 91 quilos. Ele que nasceu em Osasco, vizinho lá do Aldax do Vampeta, e foi morar em Sorocaba. E o nosso queridíssimo...
Você falou agora, o Gilson Senna está vibrando.
O Abner Teixeira...
Nas últimas Olimpíadas, 3 ou 4 já, o boxe tem conseguido medalha em todas, né?
Então, o boxe,
vôlei de praia, sempre traz.
O boxe, e ele já garantiu uma medalha, porque ele vai disputar. Se ele perder a próxima luta...
O bronze.
Ele garante...
O bronze.
O bronze. Se ele ganhar, então, já garantiu a prata. Pelo menos a prata. Então, sorte para ele, a gente sabe da luta dessa moçada toda. Ainda uma outra informação, o Japão prorrogou o estado de emergência devido ao Covid.
Aumentaram os casos.
Em Tóquio, isso está vivo. E outras cidades, Osaka e mais 4 ou 5 cidades, e já o governo japonês, nas últimas horas, determinou estado de emergência.
Não parece coisa de japonês, hein?
Se fosse num outro país mais próximo.
Mas ele já sabia, né? Você
autoriza a Olimpíada, aumenta, obviamente que aumentar como nunca aumentou, e aí você decreta o estado de emergência.
A
você não sabia que ia fazer?
A contaminação. Olha.
Ah, mas você gosta de estranhar aí? O Brasil fez a Copa América e não aumentou nada.
Aumentou,
o Copa América? Não. Mas
teve caso dentro do.
Teve caso, não, tem caso em todos os lugares. Né?
É.
Meu caro caso Daniel, aqui. Não, só não pode ter. Preocupação seletiva.
Sim.
Se você teve preocupação na Copa América, você tem que demonstrar também preocupação nos Jogos Olímpicos. Claro, o que claro. Só não pode ter preocupação seletiva. Sim. Certo? Jogos Olímpicos não é o caos na contaminação
yeah.
E a Copa América foi o caos. Ou não é nenhum. Ou são todos.
Então, no meu caso, todos.
Então, para você ser coerente, né? Daniel, você que é um coerente, um grande abraço para você.
Abração, Vanderlei.
Acho que amanhã você tem um grande Vamos programa, lá. Vai acompanhar aquele grande clássico.
O Dera, o nosso Choque Rei.
Vamos Choque lá. Rei. O Vamp, que vai Choque acompanhar rei, Corinthians rei, e Flamengo.
Agora eu volto Saliba, só aí depois rei. Vou pra casa, aí amanhã no Ninho.
Vai pro Ninho.
Sempre com uma costela do lado, que nem Adão teve, né? Eva.
Vanderlei.
Chama
é,
RH.
Aí vou ver o jogo do São Paulo e Palmeiras.
Cascata.
É, vou ter. Ó, com esse frio, professor.
Cascata.
Professor, com esse frio.
Outro dia, professor, tava funcionando lá pra ver o filme. Aí apareceu lá, Ninho Vazio. Eu falei, deve ser a história do vampiro. Aí botei lá, não era.
Professor, vocês aí são muito inteligentes. Sabe o que eu tô fazendo agora?
Não.
Sabe o que é iglu?
Sim.
Sei. O que é iglu?
Sei. Conchinha.
Vai tá frio.
Casa de esquimó.
É, casa
de... É a minha.
Flávio, um abração pra você.
Mas o esquimó vive só.
Flávio, um abração pra você. Tchau, também. Essa história do Ninho.
Isso aí é uma
já houve, houve momento.
Pessoal, vocês nunca imaginar que eu ia buscar o iglu agora.
É, isso é verdade. Houve momento que esse ninho fervia. Ultimamente.
Está um iglu.
É. Ultimamente, acho que deve ser efeito pandemia.
E fico vendo a Olimpíada também. Sabe qual país também que eu estou torcendo? Só por causa do senhor. A Austrália, quando ganhou a medalha, eu lembro da sua família lá.
É, natação também.
E a Austrália classificou, agora vai pegar. Vai pegar o Brasil.
A Austrália, ela fez a Olimpíada e deixou legado. Por exemplo, natação eles não aconteceu. O Brasil eles não arrumaram nem os aparelhos que eles fizeram.
7 da manhã, Brasil e Austrália.
Tá tudo destruído já.
Não. No futebol é o Egito.
Ah, o Egito. Não, é
Egito.
A Austrália conseguiu perder no Egito.
Né? É o Egito. Não, o nosso time, o meu segundo time, tem hora que escorrega no futebol. Mas no resto é bom. Grande abraço. Egito, vem aí muita informação com a Denise Campos de Toledo. O staff já chegou. Estou observando aqui o staff de grande qualidade. Já chegou de todas as áreas. Atenção. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil.
Jovem Pan News. Jovem Pan News. A vacinação em massa tem eficácia? Quando podemos contar com o fim da pandemia? A CPI vem tratando de forma correta os assuntos médicos e profissionais da saúde? Nesta segunda, 9:30 da noite, o presidente do Conselho Federal de Medicina, Mauro Ribeiro, vai direto ao ponto com Augusto Nunes. Direto ao ponto, jornalismo verdade. Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis. Jovem Pan News.
O presidente Jair Bolsonaro confirmou a jornalistas ontem que uma reunião nesta sexta-feira deve definir o novo valor do Bolsa Família. Isso acontece, segundo apresentou ontem o secretário do Tesouro Nacional, Jefferson Bittencourt, por conta de o governo ganhar margem adicional de até 30 bilhões de reais dentro do teto de gastos de 2022. Assim, seria possível incrementar o Bolsa Família e pagar um valor médio de R$ 300 a 17 milhões de beneficiários. Hoje, o programa atende 14 milhões e 700 mil famílias pagando em média R$ 190. Bittencourt falou sobre a possibilidade da ampliação.
Então, esse espaço que nós estamos vendo seria compatível com um programa nessa magnitude, e aí eu não estou falando de desenho, de que vai ser qual vai ser o desenho do novo programa, isso não tá na alçada do Ministério da Economia.
O secretário afirmou que houve uma projeção de folga maior no teto com a revisão nas bases de certos gastos obrigatórios. Assim, o espaço de despesas não obrigatórias dentro do teto de gastos passou de 20 a 25 bilhões de reais para 25 a 30 bilhões. Também foram apresentados ontem outros números do Tesouro Nacional. O país está com déficit primário de 53,6 bilhões de reais nas contas do primeiro semestre. É o terceiro pior desempenho para o período na série histórica, iniciada em 1997. O secretário também comentou a possível diminuição de 60 a 70 bilhões de reais na meta de 2022. Para ele, há bons olhos na medida.
Uma revisão da meta no sentido de uma aceleração do processo de consolidação fiscal que se vista com bons olhos pelo Tesouro Nacional. A questão é, ainda temos muitos temas em aberto para 2022 que precisam ser endereçados antes de ser tomada essa decisão.
Isso passa pelo reajuste para servidores públicos, programas sociais e a esperada reforma tributária.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
para. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte.